A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, muito bem-vindos. Em 2006, um restaurante brasileiro apareceu pela primeira vez na lista, uma lista decisiva, mais que prestigiosa, dos 50 melhores restaurantes do mundo, um prêmio concedido todo ano pela revista britânica Restaurant. 17 anos atrás, esse nosso representante ainda aparecia na 50ª colocação, mas olha que último lugar consagrador. E ele ganhou essa posição no grito mesmo. Depois vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Aí nos anos seguintes ele foi subindo posições, chegou a estar entre os 5 melhores do mundo. Mas desde aquele primeiro anúncio ele sabia a encrenca que ele estava comprando. Clube exclusivíssimo de chefs, quer dizer, egos, holofotes, prestígio, grana e, claro, dor de cabeça. Então hoje a gente vai falar desse universo que mistura saberes e sabores. Aliás, são palavras sinônimas, ingredientes, técnicas, negócios, tudo feito da matéria que se faz arte. Vamos entender como esse ruivo paulistano, fã de punk, coberto de tatuagens, se tornou responsável por um dos restaurantes mais sofisticados do país, do mundo, botando na mesa mandioca, castanha, bacuri, açaí, pirarucu, formiga, saúva, a bunda delas, né? E outras coisas que os gringos não sabem pronunciar, mas devoram, extasiados. Alex Atala, bem-vindo.
Obrigado, Pedro.
Bem-vindo.
Alegria estar aqui.
Ai, muito bom.
Que momento bom da vida.
Cara, esses ingredientes brasileiros, só de falar, já dá água na boca. Né? Pirarucu. Nossa, mandioca.
Eu sou um suspeito, né? Sou um apaixonado pelo Brasil. Viajei pelo mundo, morei fora do Brasil, aprendi a cozinhar de verdade fora do Brasil. E nesses quase mais de 35 anos cozinhando, eu posso te falar uma coisa. Eu não sei qual é a melhor cozinha do mundo. Se é a francesa, se é a italiana, se é a espanhola, se é a japonesa, se é a árabe. Mas uma coisa eu tenho certeza. A nossa não é pior. E não. Isso que você falou, a mandioca, o pirarucu, o bacuri.
Mas isso é fácil. Agora eu vou te botar numa encrenca. Aí dentro do Brasil. Qual? Mineiro ou paraense?
Pedro, essa é justa, hein? Essa é justa. Eu vou te falar o seguinte, eu não vou falar da paraense, eu vou falar de tudo que a gente chama de Amazônia ou Pan-Amazônia.
É uma loucura.
Quando a gente fala de Amazônia, é importante lembrar que nós não estamos falando de Brasil. Nós falamos de pelo menos 8 países que condividem esse bioma e interpretam a Amazônia da sua própria...
A própria cozinha peruana, que tem esse prestígio todo, está ali. Tá ali. É.
Por que eu vou falar da Amazônia, da Pan-Amazônia? Porque é o lugar que já existia antes da chegada dos portugueses ou dos espanhóis. Os mexicanos foram muito inteligentes em celebrar a cultura pré-hispânica. Nós, sul-americanos, talvez latinos, perdemos um pouco isso e está na hora. Temos um grito para entalado. Esses ingredientes aqui estavam... passaram por todos os períodos e estão na mesa novamente.
E isso graças a você e a todo mundo que veio, que você abriu as portas e veio atrás contigo com essa ideia. E bom, eu quero avisar uma coisa antes da gente ir em frente. Primeiro que ele era ruivo, agora ele está que nem eu.
Usamos o mesmo tom.
Resolvemos mudar de cor depois de uma certa idade. Não, e aí hoje o programa é com o Alex, amanhã o Alex continua aqui, mas a gente vai ter a presença de mais um convidado, que é um cara da Embrapa, porque quando a gente começa a ir tão fundo assim na comida, na ideia de alimentação, de comida, a gente chega muito perto da arte e, portanto, da ciência também. Escuta, você nasceu na Moca, foi criado em São Bernardo do Campo. E o que na sua infância, naquele menino, podia indicar que adulto ele se tornaria um grande chefe, um dos maiores chefes do mundo?
Eu vou brincar que a primeira coisa é que eu sempre fui guloso. Guloso, guloso.
Você comia de tudo? Era aquela criança?
Eu era aquele cara que ia no restaurante se tivesse... Eu lembro de muito pequeno meu pai me levar num restaurante, num momento muito especial da vida da gente, levar num restaurante chamado Pasta Chuta e eu pedi coelho. Ele falou, você não vai gostar. Eu falei, mas eu quero comer.
Giló, você comia quando criança?
A diferença de mim para uma lata de lixo é que eu mal me expresso. E com 10 anos de idade, eu tive a primeira hepatite por conta de comer ostra. Então, assim, eu fui guloso a vida inteira.
Vem cá, a gente tem imagens da sua família, você é pequeno, vamos ver, aí você vai explicando pra gente quem é você, quem é quem, o que vocês estão fazendo, que time vocês torcem. Vamos lá. Praia. Praia?
É, essa é uma praia, eu acho que é Bertioga.
Uhum.
Se não lembro, acho que é Bertioga.
Você é o do meio?
Eu sou o Ruivinho, esse que está sentado, a outra minha irmã mais nova, Águeda.
Tá.
Naquela primeira foto tem meu avô, que é o cara que tem muito a ver com tudo que eu faço hoje. Uhum. Esse sou eu e minha irmã, numa variante do meu pai. Viajávamos em quatro aí atrás. Aquelas coisas de...
Que delícia, sem cinto de segurança,
não, imagina,
sem nada.
Em cima do motor.
E eram viagens que já incluíam...
Já
assim...
incluíam, eu sou um apaixonado, a minha família inteira sempre foi apaixonada por selvagem. Então, meu pai gostava de fazer camping selvagem, isso foi uma casa em Caraguatatuba que a gente tinha. Meu pai e meu avô pescavam e eu desde essa idade já andava atrás deles e causava, chorava se não me levassem.
Com quantos anos você aprendeu a limpar um peixe?
Dessa idade aí, com uns 6, 7 anos, eu e meu irmão, a gente já tinha que saber limpar peixe. Meu avô botava a gente, mesmo que a gente não conseguisse. Mas era assim, a gente queria comer, tinha que limpar.
Dava uma faca na mão, sim, e vai lá,
sim,
e
desde pequenininho,
escama.
Desde pequenininho. Que acabou sendo um grande diferencial depois que eu virei cozinheiro. Porque quando eu entrei numa cozinha, essa lida bruta com os ingredientes eu já tinha.
Mas esse espírito de aventura da sua família foi que levou você a ser mochileiro na Europa?
Esse espírito aventureiro da minha família foi o que me deixou cada vez mais destemido. Márcia, minha mulher, brinca que meu conceito de férias é quanto pior, melhor.
Você gosta de acampar? Não dá para acampar,
Alex. Não, acampar não, mas dormir numa rede... Pedro, eu preciso confessar, dormir numa rede no meio da floresta... Pra mim,
você
não
sabe
tem
dormir
preço.
Em rede?
Bastante bem.
Ah, bom. Porque em rede não se dorme assim,
não, não,
né?
Não, se dorme atravessado.
Atravessado. Então você gosta
disso. E em barco
disso.
Também, assim, viajo, fico em barco uma semana e amo. É um desconforto, mas esse desconforto acalenta a minha alma.
Alex Atala, senhoras e senhores, um homem rústico. Não, porque eu tenho amigos, inclusive ambientalistas em geral, têm essa coisa de gostar de estar nas situações que para os outros seres humanos são situações inóspitas.
Eu tenho prazer e tenho um orgulho danado de ter um filho hoje morando numa tribo caiapó.
Uau!
Morando.
Que
residindo.
Idade ele está?
Ele está com 21.
Caramba, isso aí determina uma vida, né?
Foi o sonho dele, eu como pai.
E ele estuda antropologia?
Não, ele está num... diz ele que está na entre safra, então se formou no segundo grau, não quis fazer ainda uma faculdade, gosta muito de história, gosta muito de geografia, mas como vai comigo para a Amazônia desde criança, foi criando uma identidade primeiro com um amigo e depois com o entorno, e hoje mora em algumas comunidades,
que
mora há 2, 3 meses em uma comunidade.
Mas aí você está lá fazendo a Europa de mochila. Por que que você foi fazer um curso de gastronomia? O que que você esperava?
A primeira coisa foi ganhar grana, Pedro, antes de pensar em gastronomia. Então eu fiquei trabalhando de pintor, eu cheguei na Itália, mas isto se acontece na Bélgica. Eu precisava ganhar uma grana, eu fui trabalhar de pintor de parede. Eu sempre sou agitado, sou falador, sou inquieto.
Comunicativo.
E aí os caras me davam coisa e eu fazia rápido. Aí eu me dava alguma coisa, eu saía errado, mas eu fazia.
Uhum.
E aí o cara às vezes mandava refazer e eu fui ficando bem nessa situação de pintar a parede. E aí eu tinha um segundo problema, que era tirar um visto. E se eu fizesse qualquer curso profissionalizante, eu teria um visto.
Pô, e você tirava o visto e arrumava emprego.
E era muito mais legal cozinhar do que pintar a parede.
Isso.
Cara, eu achei o lugar da minha vida mais legal que isso.
Em que cidade?
Em Bruxelas.
Bruxelas.
Eu estudei numa cidade chamada Namur, mas acabei morando em Bruxelas.
Escuta, você volta ao Brasil, abre a sua primeira casa na mesa.
Na mesa.
Tudo junto. E aí, em 99, você tem 31 anos quando você abre o Dom, que é D.O.M. E é por quê? O que quer dizer?
Deus, ótimo e máximo. É uma máxima beneditina, Del, óptimo, máximo. Eu morava aí na Itália, em Milão, com a Cris, mãe do meu primeiro filho, Pedro. E nós morávamos diante de uma igreja, no Corso Garibaldi, uma igreja que se chama Maria Coronata. E tem a estátua da Maria Coronata e ela tem escrito aos pés dela, Dom. Todo dia eu via isso. Cristiana trabalhava num estúdio de design em Milão, que chamava Dom Design. E um dia eu estava no restaurante, entre almoço e jantar, já era cozinheiro, começo a conversar com o barman, ele está limpando umas garrafas e eu me ponho a ajudar ele, pego um licor na mão, que é um licor que chama Benedettini. e tem escrito Dom. Eu veio a dúvida o que quer dizer Dom e aonde buscar essa informação. Ninguém tinha um caminho. Passa-se algum tempo, eu estou no bar do lado da minha casa tomando um café e encontro o padre da igreja, peço para ele me contar e ele me conta a seguinte história, que na Idade Média os mosteiros beneditinos abriam a porta para os viajantes e que tinham sempre uma tradição grande da comida dentro dos mosteiros. Então, os biscoitos beneditinos, os ovos beneditinos, os licores Chartres e o próprio Beneditine, e que o champanhe foi escrito por um cara que se chama Perignon e que ganhou um champanhe, uma homenagem chamada Dom Perignon. Então, enlouqueci com essa história, falei, isso tinha muito a ver com a minha vida, com o que eu estava vivendo, e criei uma história, falei assim, um dia eu vou ter um restaurante que vai chamar Dom.
Então, Deus Optimum...
Deus Optimus Máximos.
Que é, então...
Deus Ótimo na Sabedoria, Máximo na Bondade. Os teólogos e padres, se eu estiver errado aí, manda um puxão de orelha que vale.
Mas vem cá, você com 31 anos, hoje, você olhando a distância, agora você está menos jovem, com 55, você sabia o que você estava fazendo?
Não, lógico que não.
Ainda
bem que não, e nem sabia o que tinha. O que eu acho é o seguinte, Pedro, eu montei um restaurante, eu tinha montado na mesa, eu e a Cris tínhamos recém nos separados, o Pedro estava... com 4 anos de idade, eu estava duro, eu estava sem grana, eu tinha as poucas coisas que eu tinha colocado nos negócios, e a única coisa que eu queria naquele momento era pagar a minha vida. E fui conseguindo, mas eu sempre tive essa obstinação por fazer comida brasileira, por conseguir levar esses sabores. Eu não quero parecer exagerado, mas a primeira vez que eu experimentei trufa, que eu experimentei foie gras, que eu experimentei caviar, eu não gostei. Não quer dizer que eu não goste hoje. Foram coisas que eu tive que aprender a gostar. Mas eu me lembro de falar assim, esses caras piram com isso daqui, imagina se eles comerem as coisas que a gente tem no Brasil. E fui entendendo, trabalhando na cozinha, que existia um orgulho de ser belga, de ser italiano, de ser francês, que rendia homenagens ao caipira, ao paisano. E que esses ingredientes que a gente trabalhava, o cara vinha entregava com orgulho, e que eu tinha que mimar cada um daqueles ingredientes. Falar assim, pô, por que a gente não tem isso no Brasil?
Agora a gente está começando a ter essa cultura,
eu tô super orgulhoso.
É muito incrível isso.
Eu tô super orgulhoso, e não é que porque eu faço, é porque tem uma geração que faz.
Mas é uma geração que seguiu a trilha que você abriu.
Não sei se eu abri, eu contribuí. Eu sempre falo assim, seria impossível fazer o meu trabalho, Pedro, se não existisse um Claude Troagrou, se não existisse um Laurent Suador, se não existisse um cara que chamou Paulo Martins, que foi um desbravador da cozinha amazônica, já não está mais entre nós, mas esses
Paulo
caras...
Paulo Martins?
Paulo Martins, ele é Dona Ana, a mãe dele, que também já foi. Eles tinham um restaurante em Belém do Pará, chamava Lá em Casa. E esse foi o primeiro cara a falar da cozinha paraense para São Paulo, Rio de Janeiro. E eu, garoto, nessa vontade de cozinhar, um dia conheci ele numa situação muito rápida, nós fomos apresentados, eu tinha um concurso de cozinha para fazer, eu queria usar os produtos do Pará, liguei para ele, falei com ele, desliguei o telefone, ele foi super gentil e falei, acho que eu fiz besteira, esse cara não vai me mandar nada. Ele foi super gentil e falou, não, vou te mandar tudo, me dá aqui seu endereço, ah, tá, obrigado. Bum.
Belém.
Belém. Passa uma semana, chegam 2 isopores do melhor estilo paraense, com tudo. Esse cara não só me ensinou, como me introduziu ao que era um universo que eu continuo não sendo um conhecedor, mas que eu sequer arranhava a superfície naquele momento. Então tem essa generosidade. Eu não posso deixar de falar do meu sucesso profissional sem falar o cara que me introduziu, que me ensinou, que me apresentou, que é a Amazônia.
Viva Paulo Martins, viva Belém do Pará. Nossa, como eu gosto daquela terra. 2004, o Alex já tinha virado o que se convencionou chamar um chefe celebridade. Tanto que ele foi se aventurar na televisão, apresentava um programa no GNT.
Com a Flavinha Quaresma, querida.
Oi, eu sou o Alex Atala, aqui no Mesa para Dois.
Ainda era ruivo.
Vamos falar
ainda era
ruivo. De utensílios, de receitas, de técnicas, um pouquinho de tudo, até de livro. O batedor, só para contar, redondinho, e o bowl também, para buscar lá no cantinho. A maneira de usar e de bater também tem um procedimento. O certo seria não bater em círculos, como todo mundo faz, mas sim em oito. Uma vez, vou contar uma historinha aqui. Lá na escola de cozinha, eu tive essa aula e peguei talvez uma das maiores lições. O chefe pediu para mim que batesse um chantilly. Eu virei as costas e comecei a bater. E ele de longe olhou para minha cara e falou, Alex, está errado. Eu falei, pô, esse sacana nem sabe se eu estou batendo certo ou errado. Como é que ele sabe disso? Com os anos eu fui aprender que o movimento circular faz um barulho. O movimento em oito faz outro.
É maravilhosa essa história. Agora, a pergunta, o gosto muda se bater circular ou em oito?
Não, você vai gastar menos movimentos. Uma coisa que eu fui entender há poucos anos atrás, indo morar no Japão, a economia de movimentos, o máximo de eficiência. É, se você olhar uma batedeira dessas planetárias que nós temos em casa, um gira anti-horário e o outro gira... Como é que faz o movimento...
Exatamente.
Do líquido, ele faz um número 8. Então, quando você bate em 8, não melhora. Você só faz mais rápido, você gasta menos energia para um melhor resultado. Isso eu fui entender a essência disso trabalhando no Japão.
Que sofisticação, né? Porque o Japão é muito mais do que sushi, Japão, sashimi, né?
Não, a cozinha japonesa, eu fiquei numa cozinha zen budista, fui aprender a fazer isso porque eles não trabalham, não pode ter gás. O fogo tem que ser feito de madeira e não tem gelo. Você pode usar água gelada, que são dos dutos de Kyoto. Tudo tem que ser feito à mão, não pode usar eletricidade. Se você vai fazer um purê, o movimento de mão é importante. E eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa necessidade de viver uma experiência verdadeira, intensa, crua do que era... A cozinha japonesa, conheci um monge, pedi a ele e ele me concedeu essa...
É admirável ver você manter essa chama do menino e do cozinheiro, sendo empresário e tal, mas você mantém isso vivo. E eu entendi na sua história, me corrija se eu estiver errado ou elabore, que teve um momento em que foi um grito de independência, não só de independência, você queria chamar a atenção também, quando você tirou do cardápio foie gras, caviar, trufa,
sim.
E escreveu à mão.
Escrevi à mão em todos os cardápios do restaurante que eu estava declinando por isso. Talvez por pouca idade, por menor experiência, ou até por ansiedade, eu talvez não tenha me colocado bem e talvez hoje consiga me expressar melhor. Foi um momento onde os grandes críticos de cozinha do mundo... Os grandes chefes de cozinha do mundo começaram a vir ao Dom. E eles enlouqueciam com os ingredientes nossos e ficavam desapontados com o foie gras, com a trufa, com o caviar. Por quê? Porque na viagem de lá para cá, esse ingrediente, na terra deles, eles tinham aquilo igual ou melhor. Mas
melhor.
O que eu tinha aqui, eles não tinham.
É
e
isso.
Era o que fazia eles saírem de lá. E aí eu abri mão de usar esses luxos para dar protagonismo aos sabores brasileiros. Algumas pessoas entenderam e receberam isso muito bem, outras não, mas a gente manteve.
Mas quem reagiu com mais estranheza quando foi servido de um prato de saúvas? Foi o brasileiro ou foi o gringo?
Foi o brasileiro. Pedro, o Brasil é um país de carisma gigantesco. O Brasil precisa se apropriar disso na gastronomia. Nós temos na música, nós temos no futebol, nós temos em várias artes.
Chama-se soft power, na linguagem do poder.
Mas é isso mesmo. O cara que vem para o Brasil, ele quer o Brasil. E quanto mais cru a gente entregar o Brasil... Teve um jornalista que escreveu quando a primeira vez que ele comeu formiga, que ele não gostou. Mas para ele foi como ver um pintor usar uma nova cor. Aquilo abre um momento na vida dele. Então, eu tenho esse como talvez um dos maiores elogios ao atrevimento de botar uma formiga.
Ah, muito bem sucedido. Você, quando chega ao quarto lugar da lista dos melhores do restaurantes do mundo, 2012, como é que você comemorou?
Do mesmo jeito quando eu fui o pior dos melhores, o último da lista.
Foi. Abriu eu que tipo assim, de... Abriu um champanhe ou
não,
uma cachaça?
Não, uma cachaça. Eu normalmente... eu não sou um bebedor.
Sei.
Eu não sou... Não, 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 mas eu tenho sempre essa coisa de juntar o meu time. de juntar os meus pares, de juntar, assim, eu sou muito apegado à minha família e ao meu time. E naqueles anos foi um momento muito de emoção para todos nós. Eu tenho um braço direito, chama Giovanni, que é um baiano de Conceição do Coité, trabalha comigo há anos, começou como lavador de louça e teve um ano que eu nunca vou esquecer, nós éramos acho que 18º na lista e subimos 11 posições, fomos para o 7º lugar e eu ligo para ele de Londres falando, chefe, ficamos em 7º lugar. E o Giovanni, com a sua simplicidade, com a sua... fez assim, legal, chefe. Eu falei, cara... vamos, vibra comigo. Eu vibro mais com a vibração deles. E assim, levar este presente para a equipe sempre foi a melhor comemoração de todas.
Agora, é o tipo da bênção ambígua. É porque você ganha uma estrela, mas você pode perder aquela estrela. Você ganha posições. Tem chefe que pira. Há casos de chefes que
se mataram, se mataram e que eu faço um jantar celebrando este ano os 20 anos da morte dele, da passagem dele, junto com a mãe e com a filha, e junto com o chefe Lohan, aqui em São Paulo. Bernaloso.
Sim. E como é que você lida com isso?
Eu gostaria que nós não precisássemos viver essa pressão. Eu acho que a alimentação, todos os seres vivos comem e se reproduzem. O homem transforma isso em prazer. Nós somos oficiais do nosso ofício, nós sublimamos o prazer de comer. E é isso que nós queremos dividir com as pessoas. Eu adoraria que em cima de nós não recaísse isso. Mas isso não quer dizer que a gente não desgosta. Você vive essa relação ambígua entre
é muito bom competir,
sofrer.
É muito ruim competir, é muito bom competir.
É muito bom ganhar, é muito ruim competir.
É isso. Agora, chefes estrelados são conhecidos por serem malvados, por serem tiranos. Você é um tirano? Porque olha só...
Vou ser muito claro.
Sim.
Eu fui criado deste jeito, ok? Eu fui criado dessa maneira. Eu trabalhei em cozinhas de 3 estrelas Michelin, quando um brasileiro dentro de uma cozinha era um ET, ok? E eu fui criado tiranicamente. E por insegurança ou por não saber, eu repeti os erros que fizeram comigo. Hoje você vai ao Dom Restaurante e tem 3 palavras, tem 3 leis que são muito rígidas. Não corre, não pare, não fala. Contando desse jeito, parece que eu sou um tirano. Agora, por que é? Primeira coisa, o Dom é silencioso, a porta da cozinha é aberta e ninguém corre. Por que ninguém corre? Porque a gente se preparou, a gente se organizou. Por que ninguém fala? Porque quando a gente vai mandar uma mensagem, você não digita um texto conversando, você põe atenção. Por que você não para? Porque tem sempre alguém precisando de ajuda.
Tá, vamos acrescentar uma camada nisso. Se você considerar que uma cozinha funciona como uma orquestra,
sim,
o maestro tem que ser tirano, senão não sai sinfonia. E você responde pelo resultado final.
Uma equipe em harmonia produz melhor que uma equipe em pânico. O maior desafio de um chefe é ser exigente e não ser chato, não ser tirânico. A partir do momento que é muito difícil formar uma equipe, talvez para forjar essa equipe você precisa dessa força, dessa energia. Uma vez que essa equipe entra, o espírito está dentro da equipe, os garotos entram, é comum, a gente recebe muito estagiário, e vem estagiário de todo jeito, a menina que foi estudar em Paris, o cara que veio do Maranhão. E ele, cada um entra com a sua coisa, e de repente o garoto entra com fone de ouvido e entra com... Em uma semana, sem ninguém falar para ele, ele não deixa um pano em cima de uma bancada, a roupa dele tá, entra, branca, e ninguém olhou para ele e falou assim, se a tua roupa estiver suja, você vai sair da cozinha. Todos estão...
A educação pelo exemplo.
Simples assim.
Agora, e como é que lida com aquele cliente que... quase todo que vai ao Dom quer comer e quer conhecer o chefe. Você é o Mickey Mouse, você disse, da sua Disneyland.
Exato, eu brinco disso.
Cara, deve encher o saco, né?
Pedro, eu vou te falar uma história. Eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu cozinhei para o Pelé. E o Pelé tirou foto com o lavador de prato do restaurante. Se o Pelé fez... Não sou eu que não vou fazer isso.
Cara, engraçado você citar isso, porque foi exatamente quando eu vi o Pelé em público, eu falei, cara, isso antes de selfie, de autógrafo. Falei, cara, se o Pelé tem essa paciência, deixa.
Eu me obrigo a ter. Tem dias. Meus filhos sofreram muito com isso, né? Vamos falar que assim, os anos mais celebrados da minha vida, meus filhos eram muito menores. E ficavam para morrer que eu ia num restaurante e tinha que dividir a atenção que tinham do pai. É constrangedor, sim. Mas, cara, eu admiro pessoas. E quando eu admirei pessoas e admiro pessoas e tive a chance de encontrá-las e elas sorriram para mim, elas cresceram à minha frente. Então eu tento, eu não sou perfeito, mas eu tento sempre fazer isso.
Vem cá, um restaurante, ele não só é um processo interno, como ele irradia ondas. Exato. Que transformam as redondezas. Vamos mostrar aqui o caso do... A visita de 2018, Ferran Adrià, grande chefe que revolucionou a gastronomia internacional. É o El Bulli, né?
El Bulli, fechou já.
Fechou. E ele esteve em São Paulo. A equipe aqui do programa acompanhou ele e o Jefferson Rueda, da Casa do Porco, pelo centro de São Paulo. E aí o Adrià fala sobre essa importância da gastronomia na cidade.
Lo incrível é que isso é a força da gastronomia. ¿Cómo puede cambiar un barrio? Esto la gente no lo entiende, pero es una fuerza increíble. Si queréis turismo de calidad, está basado gran parte en la gastronomía. Difícilmente vas a tener turismo de calidad si no hay buena gastronomía. Aquí pasa más gente al año que la mayoría de museos de San Pablo.
Isso é impressionante, ele tem toda a razão.
Não, e tem uma coisa que, gente, antigamente as pessoas pautavam suas viagens para museus, para arquitetura, para história. Hoje pautam para gastronomia. O que ele fala é muito legítimo.
A gente vai para o museu entre um restaurante e outro.
Exatamente.
A Casa do Porco, ela tem, mas tinha mais visivelmente um efeito de virtuoso ali na região onde ela se estabelece. Veio a pandemia, tudo ficou mais confuso e tal. Como é que foi o impacto da pandemia numa casa como o Dom?
O Dom ficou 7 meses fechado, ok? Eu não abri,
Você teve que demitir gente?
Não. Eu aguentei o tranco. Pedro, vou te falar o seguinte, os meus garçons são todos bilíngues. Eu tenho uma mão de obra muito treinada. Para cada pessoa que vai ao Dom, são no mínimo 10 trocas de talher, vinhos, água. O nível de exigência que eu coloco para esses meninos, eu não consigo... Não é um plug and play. Uhum. Não dá para pegar um cara na rua e colocar no lugar.
O que você tinha investido neles...
Meu maior patrimônio é meu time. O restaurante perfeito... Não é o. É quando o time vive sem o chefe, o chef não vive sem o time. Se eu tinha a preocupação de manter as minhas paredes, eu tinha a obrigação de manter o máximo de funcionários.
Mas aí 7 meses fechado. E aí? A Roberta Sugibrac, por exemplo, ela engrenou no delivery.
Nós engatamos no delivery, a mesma coisa. O Dom não, o Dom ficou fechado. O Dalvidito, nós fizemos o delivery, articulamos, fizemos lojas virtuais. Criamos uma maneira de conseguir, mal conseguimos, o fato é que a gente não passou a pandemia bem, a gente passou a pandemia mal, mas resistimos. Estamos aqui, firme, forte, esse mês eu paguei a última da pandemia. Gente, a pandemia passou agora, não é bom?
E você também já disse que fez propaganda, publicidade para pagar dívidas.
Sim.
Não chegou a se arrepender?
Não me arrependo de nada, Pedro. Não me arrependo de nada. E hoje faço propaganda porque eu quero mesmo. Assim, porque é legal, porque eu ganho bem. Uhum. Fico feliz. Não tenho conflito com isso, não.
Estou contigo. Agora, vamos saber quem são os chefes, os novos que estão aparecendo aí, que estão fazendo a sua cabeça, chamando a sua atenção hoje.
No mundo ou no Brasil?
Pelo Brasil.
Pelo Brasil tem uma mulher que eu acho incrível, que chama Manu Bufarra, em Curitiba. Talvez um trabalho que está sendo muito reconhecido fora do Brasil, pouco reconhecido ainda no Brasil, não que não seja, não é uma desconhecida. Já ganhou prêmios, acabou de fazer um livro internacional. Manu, acho que é das grandes promessas da cozinha brasileira no longo dos anos.
O restaurante chama-se?
Manu.
Manu mesmo.
Manu.
E ingredientes do Sul, ingredientes do Brasil
locais,
todo?
Do Brasil todo, mas ela trabalha muito o regionalismo, ela é de Curitiba, ela fez um trabalho social de horta urbana, ela conseguiu mudar algumas leis na cidade. É um trabalho que não se resume a um prato. e sim a um conceito e a força de ser uma mulher na cozinha fora do eixo Rio-São Paulo.
Legal.
Eu acho ela da... Agora, tem... Eu estou sendo
não,
maldoso.
Não, você elegeu, está certo.
Eu podia aqui enumerar 20, 30... E para não ser injusto, eu preciso dizer o seguinte, hoje você vai a Minas, ao Espírito Santo, à Bahia, ao Maranhão, ao Piauí, à Amazônia, à Roraima, ao Acre, tem gente boa no Brasil inteiro. O nível da cozinha brasileira subiu, muito. Subiu e subiu.
E continua subindo. A gente vai continuar nessa conversa. Ah, no mundo! O Peru no ainda mundo. Continua sendo uma vedete mundial?
Lógico, lógico. E merece. Merece não só porque celebra a sua diversidade, a sua sociobiodiversidade, as diferentes alturas, os diferentes biomas e as diferentes pessoas. Uhum. A miscigenação chino-japonesa, a Amazônia, o altiplano. Peru merece muito. E merece porque... Existe um conjunto que trabalha a favor da cozinha brasileira, da cozinha peruana, desculpa. A cozinha peruana também é apoiada pelo governo. E isso faz toda a diferença. Entender é o que o Ferran falou. Quer um turismo de qualidade? Promova a gastronomia.
É isso. Esse vai ser o assunto da gente amanhã, na continuação um dos assuntos, na continuação da conversa com o Alex Atala, em que a gente vai receber o Ricardo Elesbão, que é um cientista que trabalha na Embrapa, esse orgulho do Brasil. E vamos falar dessa relação entre um empresário, cozinheiro do setor privado, com um cientista de uma empresa estatal. Onde é que eles se encontram? Que bola que a gente pode bater? E... Vamos dar agora a gente vamos fazer aquele assalto à geladeira. Até amanhã. Beijo, valeu.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.